tardezinha. Aquele clima gostosinho. Vem! Domingo, quero te encontrar e desabafar. Estar ao teu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje nos fez sofrer.
Vou voltar no tempo e se emocionar. É uma mistura de dois, ó. Agora sim, pô.
Turma do pagode.
Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo.
Chega, salgadinho.
Vá dizer, se ela for eu vou sentir saudade dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos no ar.
Diz que me ama, mesmo que seja mentira. Certeira da desilusão. Sonhar nunca foi em vão.
Demoramos, mas voltamos. SambaCast no ar. Vamos debater. Hoje o negócio é debater. Conversar aqui. Eu, Daniel Gomes, Wagner Sarmento, estamos juntos mais uma vez para falar sobre o seguinte assunto. Se você está ouvindo esse programa aqui e nunca conversou numa mesa de bar com seus amigos ou em grupo de WhatsApp, o seguinte debate: banda tal só faz gravar a música dos outros. Banda tal só canta a música do pagode 90. Se você nunca ouviu isso, eu corto meu braço direito agora. Isso é uma conversa, é um debate de 10 entre 10 pagodeiros, principalmente com a explosão do Menos é Mais e de outros grupos também. Tratamos isso, inclusive, falamos sobre isso no programa que fizemos sobre o Menos é Mais lá atrás. Mas eu e Wagner Sarmento estamos aqui juntos mais uma vez para ir mais um pouco além. A gente parou, conversou, deu uma pesquisada e Wagner Sarmento, ao que parece, essa febre do pagode 90, que era recorrente até meses atrás. A gente vai falar um pouco dessa explosão, de como é que começou e tudo mais, mas uma coisa que era febre parece que está sendo um pouco afrouxada. A gente está vendo os grupos aí, não sei se por questão estratégica, o mercado está pedindo alguma coisa a mais, mas parece que aquela explosão do pagode 90, as regravações, inúmeras regravações, está parando. Aquela onda está parando. Eu estou certo ou eu estou errado?
Fala, Daniel. Eu pensei que você não ia me chamar. Você se empolgou tanto não, com a discussão.
Eu tenho que fazer um...
Eu estava vendo a hora, quase que eu pego no sono aqui e você não me chama.
Eu tenho que fazer uma introdução grande, desculpa. Eu realmente me empolguei um pouco. Tá certo, mas eu quero saber
bem,
isso.
Não, tá tranquilo.
Eu quero saber se eu tô certo ou se eu tô errado.
Você já dando a sua opinião, já dando a sua leitura, tá
claro.
Certo. Queria saudar os nossos ouvintes aí, né? Nossos fiéis ouvintes do SambaCast, para uma edição filosófica, Daniel. É a edição, acredito que mais filosófica dos nossos 60 programas aí, né? Agora 61, não é isso?
61.
Me corrija se eu estiver errado.
Está correto.
61 programas.
Isso.
Então, veja só, já estou com a minha cervejinha aqui, porque não existe filosofia de boteco, filosofia de bar, filosofia que fale de samba, de pagode, sem uma cerveja para inspirar.
Peraí. Então... Me arretei. Peraí que eu vou ficar para trás, é?
Vá pegando.
Vou até levantar
pegue
aqui.
Sua cerveja.
Vá falando
pegue
aí.
Sua cerveja.
Vá falando, que o ouvinte está querendo saber a sua opinião. Eu vou ser assim, cara de pau, vou sair no meio do negócio. Mas vá falando.
Rapaz, o negócio é em tempo real. Tá certo. Vocês estão vendo aí. Vocês, quer dizer, na verdade, vocês só estão ouvindo. Vocês não estão vendo, não estão vendo. Mas Daniel, de fato, se levantou. Estamos gravando ainda remotamente. Daniel se levantou para pegar a cerveja, porque eu acabei de fazer inveja a ele, para a gente poder, de fato, começar a nossa discussão.
Para não dizer que eu não peguei.
Eu tô fazendo a narração aqui da cena, certo?
Pronto.
Agora abriu a cerveja, começar. Agora você ganhou um pouco mais de respeito, porque até então eu já tinha largado na frente da discussão.
Foi, verdade. Tava 1 a 0 já.
Cerveja você não. Mas vamos lá, vamos começar de fato a discussão. Eu discordo um pouco de você, mas na verdade não é discordando. Qual é a questão? Você levantou aí que são meses, enfim, ou um intervalo de tempo curto sem que os grupos remetam à questão de músicas ou de sucessos do pagode dos anos 90. E eu acho que é muito prematuro, é muito cedo você sinalizar uma tendência dentro de um intervalo de tempo tão curto. Eu acho que a gente precisaria ter uma observação dentro de um tempo maior, de um intervalo de tempo maior, para a gente poder, de fato, afirmar se existe uma tendência desse pagode dos anos 90, só para que o nosso público entenda. O pagode dos anos 90 é o período mais glorioso, né? É o período de ouro do ritmo, do segmento. O pagode, ele vive, o samba, na verdade, ele vive um período de um pouco de baixa, digamos assim, em relação a gente falar de mercado fonográfico e tal, nos anos 80. E a explosão do pagode dos anos 90 é, de fato, um fenômeno, um sucesso de bilheteria, digamos assim, né? E, por conta disso, esse sucesso, ele permeia, digamos assim, o imaginário desse segmento musical. É como se até hoje, de alguma maneira, enquanto pagode, enquanto gênero musical, a gente não conseguisse superar aquele momento, a gente vivesse de alguma maneira na barra da saia daquela década que foi de tanto sucesso, que a gente teve tantos grupos brilhando e vendendo 1 milhão de discos, mais de 1 milhão de discos, enfim. E o que a gente quer trazer à discussão, a gente sempre viu nos grupos que surgiram aí posteriormente um apelo muito forte, uma necessidade muito forte de eles, de alguma maneira, fazerem reverências e fazerem regravações desses sucessos dos anos 90. Então, Daniel vai apresentar o argumento dele daqui a pouco. O Daniel fez uma pesquisa, fez um levantamento que, né, Daniel, acho que você vai explicar melhor do que eu, que, na opinião do Daniel, pode sinalizar uma tendência de queda, digamos assim, dessas regravações, desse olhar para os anos 90 e, de repente, sinalizar um olhar para frente, um olhar para o futuro. A gente espera, eu acho que isso é uma grande necessidade, na verdade, que o pagode tem. Não que o passado não tenha valor, longe disso, sabe? Eu acho que quando a gente não tem passado, é difícil a gente construir um futuro. Então, o passado da gente está garantido, a gente tem um passado glorioso. Mas o que é que a gente precisa? Eu acho que o que a gente pode trazer de discussão para o nosso ouvinte, Daniel, e que eu queria provocar você também nesse episódio, é isso. O que é que falta para que a gente se desprenda mais desse pagode dos anos 90 e a gente possa olhar mais para frente? Não depender de olhar tanto para trás para poder fazer sucesso. Então, a gente vai trazer essa discussão e queria só dizer isso a você. Fazendo essa pergunta, não é que eu discorde de você. Eu acho que ainda é prematuro dizer que a gente está se desprendendo desse pagode dos anos 90. Para mim, é uma década que ainda não acabou. Certo. Mas discorde de mim, diga aí.
Não, primeiro, dá os avisos que eu devia dar no começo do programa e vou dar agora. Para você que nos segue aí no SambaCast no Instagram, samba.cast. Para você que não segue o SambaCast no Twitter, samba_cast. E estamos chegando aí em dezembro, época do Natal. Para você que curte o SambaCast na rede social, já segue, já viu que a gente tem camisa, SambaCast tem boné, e a turma pergunta direto: e como é que eu faço para comprar? E, meu amigo, vai chegar a hora. Só se ligue nas redes sociais da PE Retro, no Instagram, PE_Retro, que é a nossa parceira e que em breve vamos estar disponibilizando os produtos para você presentear alguém, ou se presentear também, comprar, enfim, se vestir como o Sambaquer se veste. Mas vamos lá, Wagner Sarmento. O negócio é o seguinte, explicando para os nossos ouvintes que a gente sempre conversa sobre quais futuros temas do nosso programa e tal, e a gente queria saber um pouco mais disso. Pô, tem muita banda que regrava o Pagode 90 ainda. Não que seja ruim, como o Wagner falou. Muito pelo contrário. Até porque o samba, década após década, ele se alimenta muito da mesma fonte, faz regravações, enfim. Artistas dos anos 80 regravaram dos anos 70, 70, 60 e assim vai. Inclusive, tem muita gente que regrava hoje samba dos anos 80, samba dos anos 70. A questão é, como eu falei no começo do programa, essa explosão do menos é mais começou a colocar essa questão também na mesa, na roda de conversa. Primeiro porque, há não muito tempo, você vai lembrar que o Salgadinho com o Krigor e o Márcio Arte fizeram um projeto Amigos de Pagode 90. De lá para cá, se tornou uma febre. O Péricles gravou o Pagode do Pericão em 2014. A gente teve o Tardezinha do Tiaguinho trazendo releituras também na década de 90 e 2000. E a gente teve também alguns artistas gravando músicas desse período, desse trecho, de 90 a 99, né, ali. Óbvio que a gente também entra pelo ano 2000 ali com grandes sucessos, mas a gente se prendeu muito a esse período dos anos 90 mesmo, 90 até 99. E aí a gente foi cair em campo para poder pesquisar. E aí, o que é que eu e Wagner, a gente começou a conversar? Pô, a gente tem que falar das bandas que falam mais com o público mais jovem. Ou seja, o público mais jovem é um público que consome muito YouTube, muito Instagram, de muita rede social. Então, fui atrás dos artistas da nova geração que são mais seguidos. Fiz a pesquisa e vi que as coisas não são bem assim. Fiz um levantamento aqui que tem o Tiaguinho, que é disparado o cantor, o artista de samba mais seguido hoje, com 9,2 milhões de seguidores no Instagram. A gente está gravando esse programa no dia 23 de novembro. Ou seja, pode ser que quando você ouça, o Tiaguinho já está com 9 milhões e meio ou 10 milhões de seguidores, não sei. Mas tem o Ferrugem ali com 8 milhões, Dilcinho com 6 milhões, pouco mais de 6 milhões, Mumuzinho com um pouco mais de 4 milhões, quase 5 milhões, Menos é Mais com 2 milhões, Turma do Pagode com 2 milhões. Esse foi o recorte que a gente fez. E a gente percebe que todos esses artistas, ou quase todos eles, Tiaguinho teve Tardezinha, Mumuzinho tem o show dele, a Resenha do Mumu também, que ele canta muito Pagode 90, muito Pagode dos anos 80. O Menos é Mais, que é o maior case disso. É a banda que mais regravou aí, que explodiu com muitas regravações. E Turma do Pagode, que recentemente também fez o Misturadinho, fez o Turma no Quintal, que trouxeram também algumas releituras. O que eu percebi é isso que o Wagner está falando. Pelo menos nos últimos trabalhos desses grupos, essas regravações, essa febre de regravações, não está mais acontecendo. Muito se falou do Menos é Mais. Eu vou sempre ter o Menos é Mais como parâmetro, porque é a banda do momento, e é o que todo mundo fala. Mas muito se falou, Menos é Mais não tem música deles, não. Só cantam música dos outros e tal. Menos é Mais acabou de atingir a marca de disco de platina duplo com a música Adorei, que é uma música autoral. O Menos é Mais, há pouco tempo, lançou o Plano Piloto, que é um projeto 100% autoral. E no último churrasquinho do Menos é Mais, eles mesclaram isso. A gente já falou também sobre o churrasquinho, você, enfim, se estiver no Spotify, na sua música, no Deezer, onde é que você está, você vai descer mais um pouquinho aí a sua página, você vai ver que a gente falou sobre isso no programa. O que se percebe é que isso está... Eles estão dando um outro passo. Tem artistas aqui nessa relação que eu falei. O Dilcinho, por exemplo. O Dilcinho não é muito de regravar a música do Pagode dos anos 90. O Ferrugem também não. O Ferrugem regravou muito Gustavo Lins, tal, mas já é 2005, 2006, por aí, um pouco mais para frente. Mas o que eu percebo é isso. Que eles estão agora abraçando um pouco mais o autoral. É isso que eu percebo e é isso que os números trazem. Mas aí Wagner falou que não é bem assim. E eu queria saber por que não é bem assim. Por que não dá para a gente cravar vaga nesse aumento ainda? Por que não dá para dizer que o movimento já está acontecendo? Seu microfone está fechado, mas tudo bem. Pode falar aí. Está ótimo para mim.
Bora. Você estava falando, eu estava só bebendo aqui. Mas vamos lá. Não é que não. Eu acho que não é bem assim. Eu vou começar a argumentar um pouquinho porque dentro desses levantamentos que a gente fez, e o que eu acho mais interessante, Daniel, já fazendo uma, levantando uma bola aí do nosso trabalho, e eu tinha falado isso antes para você, quando a gente teve essa pré-discussão para dizer, pô, isso vale pauta, não vale? Vale a gente gravar um programa sobre isso? A gente não está falando de nenhum artista especificamente, a gente não está falando de nenhum álbum especificamente. É um tema meio abrangente, de fato, meio filosófico, como eu falei no começo do programa,
É isso mesmo.
mas é um assunto que ele é muito presente, que ele é muito vivo, longe da gente aqui trazer algum gabarito, né? É uma discussão que ela é muito subjetiva, eu acho que seus argumentos são totalmente plausíveis, e o que eu tento trazer como leitura, na verdade, que é a minha visão, é que eu acho que ainda é muito cedo para a gente afirmar, e eu falei isso no começo da minha fala, para a gente afirmar que não existe ainda, não existe mais o que está se deixando de ter uma dependência do pagode dos anos 90. E eu também fiz um pequeno levantamento em relação a isso. Eu fui lá no Spotify desses principais artistas da nova geração, digamos assim, surgidos nos últimos 10 anos, ou enfim, 15 anos, digamos assim, ou que explodiram nesses últimos 10 a 15 anos, mas já depois do pagode dos anos 90, os mesmos artistas a que você se referiu agora há pouco. Se a gente for falar de Turma do Pagode, a gente tem dois trabalhos recentes deles, tá? O Misturadinho 1 e o Misturadinho 2, de 2007 e de 2019, que trazem regravações de músicas dos anos 90, que tem essa questão da regravação como essência do trabalho. O Misturadinho, ele é isso. Ele mescla sucessos do Turma do Pagode, mescla músicas inéditas com sucessos dos anos 90, algumas músicas também dos anos 2000. E eles têm dois trabalhos recentes, dois álbuns recentes, que é o TDP Live Show, também volume 1 e 2, foram lançados no ano passado, que são álbuns que também trazem regravações dos anos 90 à tona, sabe, como a essência, digamos assim, do trabalho. O Ferrugem, que você citou agora há pouco, ele tem o álbum Ferrugem em Casa, que é de 2020, ou seja, é do ano passado, é muito recente, que traz músicas, por exemplo, como Domingo, de Só Pra Contrariar, e Sem o Teu Calor, de Exalta, que são duas músicas dos anos 90, tá? O Abre Alas, que acho que é o último trabalho dele, de fato, também do ano de 2020, e O Chão de Estrelas, de 2019, de fato, ele não traz muito um desenho de um resgate, digamos assim, dos anos 90. Ele é mais dos anos 2000. Talvez pelo fato de Ferrugem ser mais novo, o período, digamos assim, que marcou a formação musical dele seja os anos 2000. A gente vê muito o Gustavo Lins, que é um dos grandes expoentes aí dos anos 2000 ali, né? Da primeira metade ali, pelo menos dos anos 2000, né? Ele surge ali em 2000, 2003, enfim, entre 2003 e 2007, ele talvez seja ali o artista número um do pagode, justamente nesse momento de entre safra, sabe? Mumuzinho, ele tem a live do Mumu, que é de 2020, que também tem dois volumes, e que traz músicas como Que Se Chama Amor e É Tarde Demais, sabe? Quando Te Encontrei. E vale lembrar que o Mumuzinho, no primeiro trabalho dele, ele já chega com uma regravação dos anos 90, que é Donde Sonhar, que a gente já falou várias vezes, que é uma música do Exalta Samba, né, do álbum Luz do Desejo, que na época não fez muito sucesso. Ele resgata, inclusive, título de álbum dele em 2012. E, enfim, ele volta e meia tá gravando, e tá sempre presente no repertório dele, além de Utopia. É uma música que o Mumuzinho, enfim, canta muito e que tá nessa live do Mumu. Então a gente, se você vê que essa questão das lives, que foi muito forte durante a pandemia, e a gente ainda tá vivendo a pandemia, por isso que eu acho que é um fenômeno ainda recente, que a gente não pode desconsiderar, sempre faz essa menção, digamos assim, ao pagode dos anos 90. E o próprio Menos é Mais, como você citou, eles são muito inteligentes porque eles mesclam essas músicas inéditas que eles lançam com músicas dos anos 90. Então é como se a música, os sucessos dos anos 90, eles fossem uma estratégia para fisgar o público naquelas músicas que estão no imaginário popular, que está no gosto da galera, e eles trazem salpicado ali no meio das músicas que eles regravam, de um repertório que a gente sempre elogia aqui, que o Menos é Mais é craque demais nisso, eles colocam as músicas autorais deles, sabe? Então o Churrasquinho 2 é um exemplo disso, que traz Refém do Coração de Soweto, traz Tu Manda no Meu Coração de Travessos, É Você, Carona do Amor, do Exalta Samba, Quando Você Me Beija e Fricote do Ar Popular, Você Virou Saudade do SPC. Então eles trazem isso e colocam dentro, às vezes, até dos próprios medleys, eles colocam uma música dos anos 90 misturado com uma música atual. Então, assim, eu ainda vejo como um fenômeno muito presente. E eu até separei um outro grupo, Daniel. Estou até me estendendo um bocadinho, mas só para terminar minha linha de raciocínio.
Não, você tá
que
certo,
é o De Propósito. O De Propósito lançou dois álbuns nesse ano de 2021. O primeiro foi o Encontrim, que a gente, inclusive, gravou programa sobre isso, que também é cheio de releituras dos anos 90. Eles, inclusive, trazem participação, por exemplo, de Liomar, do Pique Novo. Então, eles regravam Cartão Postal, Chega de Sofrer, Duas Paixões, do Boca Louca, Idem, do Pixote, sabe? E aí, meses depois, que é, inclusive, um álbum recente, eles lançam o Tudo de Propósito, só com músicas autorais. Então, é como se houvesse sempre uma alternância, é como se o pagode dos anos 90 fosse uma bola de segurança para você trazer o público e, dentro disso, você faz o lançamento das músicas autorais. Então, assim, por isso que, para mim, assim, na minha opinião, eu ainda acho o pagode hoje muito dependente dos sucessos dos anos 90, sabe? E eu acho que, assim, eu espero que essa tendência que você está falando, que a gente observa e que você trouxe nesse levantamento que você fez dos últimos trabalhos desses grupos mais novos, enfim, que isso signifique, de fato, uma mudança de cenário, sabe? Não por nada negativo ou pejorativo, ou que os anos 90... Enfim, os anos 90 são absurdos. O SambaCast só existe por causa do pagode dos anos 90. Nós dois, a gente sempre faz essa reverência, a gente cresceu ouvindo essa galera, sabe? Então, esses músicos, essas bandas, essas canções, elas são responsáveis por a gente estar aqui, sabe? Por a gente ter decidido criar o SambaCast, que a gente gosta demais. O que eu acho é que o pagode, ele é um segmento que talvez, e é isso que eu queria trazer agora como provocação para você, que talvez, Daniel, ele tenha falhado um pouco no processo dele de renovação. Essa renovação, espero que esteja chegando agora, entendeu? Mas ela é tardia quando a gente compara com outros segmentos musicais, sabe? Não sei se você concorda com isso, sabe? E eu acho que esses artistas que você citou, por exemplo, o Dilcinho, o Ferrugem, o Menos é Mais, eles são muito importantes para serem, de fato, isso, sabe? Assim, bolas propulsoras de um novo jeito de fazer pagode, sabe? Que possa ter mais independência em relação a esse a sair, digamos assim, da sombra dos anos 90.
Eu, na verdade, eu só queria fazer duas observações, na verdade, sobre dois trabalhos que você citou durante a sua fala. Primeiro, o Mumuzinho, a live do Mumuzinho, as lives no geral. Né? Você falou da Turma do Pagode, da do Mumuzinho, só essas duas, eu acho, né? Ou teve mais alguma outra live, não lembro agora.
Uhum.
Você foi falando, eu fui tomando nota aqui. Porque eu acho, quando eu
Ferrugem, lembro... Ferrugem em casa Ferrugem.
Foi um pedaço da live, na verdade é um pedaço da live, é um pedaço de um show que ele faz. A live, inclusive, isso. Tem muita regravação, mas esse que você está falando, você está se referindo, são poucas, acho que são 8 faixas, eu acho. Um negócio
assim. São poucas músicas.
É um pedaço de um show que ele fez. Seguinte, eu acho que especificamente sobre live, eu acho que é uma coisa à parte. Primeiro que essas lives não entram na discografia do artista geral, né? Os caras não é um trabalho, é uma extração de uma live, de um trabalho que eles fizeram, E eles colocaram lá no Spotify, na Deezer, enfim, onde e outros aplicativos de música. E realmente live era um show muito maior que se fazia para poder segurar público ali. Enfim, eu acho que é uma coisa, acho que é diferente. Eu acho que é um momento diferente. Não entra na discografia oficial do artista. Mas eu vejo muito isso, porque durante esse período de pico de pandemia, a gente cansou de ver os caras não só cantando pagode 90, como cantando pagode de porra, 80, 70, Ferrugem mesmo. Teve uma live que ele fez, foi espetacular. Ele cantou, meu irmão, fundo e tal pra cacete na live dele. Os caras estendiam muito o tempo do show, então os caras recorriam a isso também. Então é por isso que eu não fiz essa contabilidade nos números que eu trouxe anteriormente, eu não trouxe esses dados desses álbuns que você trouxe. Porque eu não considero tanto como. Acho que faz parte. Eu acho que tá ali, nesse contexto que você falou, que os caras ainda existe uma onda forte, uma influência muito forte no repertório desses caras do Pagode 90, mas eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que tem um parêntese aí para poder separar as coisas. E o que eu acho é o seguinte: houve já há pouco tempo um movimento muito mais forte disso. Acho que para atingir um público mais jovem. Para você fazer esse trabalho de renovação, na verdade, não é um trabalho de renovação. Acho que é um trabalho de transição de público. Você conseguir penetrar em um público mais jovem apelando para essa carga emocional que tem, né? Do pagode dos anos 90, né? Muita gente é muito saudosa, era muito saudosista desse período. Então você consegue penetrar no público mais jovem apelando para o que o pai, um primo dessa pessoa ouvia há pouco tempo, e é um repertório. Que por ser muito fresco e ter esse viés saudosista é muito mais simpático. Então você consegue atingir essa galera mais jovem. Você consegue atingir muito mais fácil essa galera mais jovem. Então é obviamente que a parcela do Menos é Mais está hoje na boca do povo, do jeito que está, porra, é por causa disso também. Chegou a um ponto da galera pensar que muita música que o Menos é Mais canta é do Menos é Mais, e não é do Pique Novo, e não é. Enfim, chegou a esse ponto. Só para poder explicar um pouco porque esse fenômeno. Foi tão forte atualmente, né? Mas eu acho que os trabalhos recentes desses artistas todos que eu citei, que são os caras mais seguidos no. Enfim, são os artistas que são mais ouvidos, pelo menos pelo público mais jovem, né? A gente poderia também citar aqui um Péricles, por exemplo, que tem milhões de seguidores na rede social, mas eu acho que o Péricles já é de uma outra geração, já é um cara. Apesar de ter feito pagode do Pericão também, e, enfim, ter cantado várias músicas da época do Exalta. Mas. Eu acho que é isso, velho. Eu acho que os trabalhos mais recentes dão esse indício de que, porra, o autoral tá voltando, os caras, porra, consolidaram o público. Ah, pronto, atingiu o público jovem, velho. Agora eu vou trabalhar esse público jovem a ouvir outra parada. Eu acho que é essa
Eu
que.
acho que essa palavra que você citou é perfeita, Daniel. Indício.
Indício,
Indício.
indício.
Eu acho que não existe ainda uma comprovação, uma consolidação. Eu acho que pode haver um indício e eu espero que de fato isso se comprove, digamos assim, nos trabalhos seguintes, assim, nos anos seguintes,
Mas você não
sabe?
acha que todos esses fazendo o mesmo movimento de uma vez só já não quer mostrar um pouco mais do que um indício, não? Se você Turma do Pagode, Ferrugem, Dilsinho, Thiaguinho, Menos é Mais até ganhando patina dupla aí com o trabalho autoral, todos esses caras fazendo o mesmo movimento, isso não quer dizer alguma coisa, não?
Mas o próprio Menos é Mais acabou de gravar o Churrasquinho 2, entendeu? Ainda, veja só, eu vou fazer a provocação dentro de um outro espectro de pesquisa que eu fiz para que eu levantei aqui para poder trazer aqui para discussão. Em relação a um outro ritmo, a um outro segmento, também muito popular, que também tem um público muito fiel, mas que conseguiu, na minha opinião, na minha leitura, um processo de renovação, mais bem sucedido. Ele conseguiu se desgarrar do passado sem deixar de reconhecer, de reverenciar o passado, mas trazer uma identidade própria, que é o sertanejo, certo? O sertanejo, Daniel, ele se divide ali, mesmo jeito que a gente está falando do samba. O samba é obviamente é o ritmo mais importante do Brasil, é o ritmo que tem mais de 120 anos de história, uns 150 anos de história, que vem desde muito antes do Brasil ser uma república, ainda da época de um Brasil escravocrata, sabe? É, então ele é muito mais multifacetado. Mas o sertanejo, se a gente pegar só a título de comparação, ele tem aquele primeiro momento do sertanejo, da música caipira, a gente pode dizer assim, ele tem a explosão do sertanejo romântico, fazendo um paralelo com o pagode romântico dos anos 90, que é aquela expressão que é muito forte, com nomes como Zezé de Camargo e Luciano, Stãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Christian e Ralph, Jean e Giovanni, Rick e René, que os caras eram um sucesso absoluto de bilheteria. Só para você ter ideia, Zezé de Camargo e Luciano conseguiram, em 6 discos, em 6 álbuns consecutivos, nos anos 90, vender mais de 1 milhão de discos. Então, assim, isso é um número que é muito expressivo, sabe? Quando a gente fala que o pagode é o grande momento da história do pagode, é o pagode dos anos 90, mas, assim, naquela época, o sertanejo rivalizava frente a frente com o pagode, sabe? E talvez até vendesse, mesmo naquela época, com a força que o pagode tinha, o sertanejo talvez ainda vendesse mais. Eu acho que não havia tantas duplas como você tinha grupos. Eu acho que em quantidade de grupos, a gente conseguia ter muito mais grupos, era mais variado, você tinha mais expressões do que as duplas sertanejas que, de fato, emplacavam e faziam sucesso. Mas você tem o Zezé de Camargo e Luciano, que eu acabei de citar, que os caras venderam mais de 20 milhões de discos, sabe? E o que é que acontece? O sertanejo, ele vive aquele momento de auge e nos anos 90, e a partir dos anos 2000, ele começa a ganhar uma nova forma, ele começa a se renovar enquanto um movimento, enquanto uma manifestação cultural, com o fenômeno que a gente continua sendo um sucesso absoluto hoje, talvez mais até do que era o sertanejo dos anos 90, que é o sertanejo universitário. Então, esse sertanejo universitário, ele começa a surgir como um fenômeno de massa, né, e manifestação cultural, por volta ali da segunda metade dos anos 2000, sabe, 2005 para lá, com nomes como João Bosco e Vinícius, César Menotti e Fabiano, sabe, é um momento de explosão das universidades particulares, muita gente do interior indo estudar na capital, então isso de fato vira um fenômeno social e cultural, sabe? E aí você tem uma mudança completa na forma de fazer essa música, sabe? É aquele sertanejo que tinha uma pegada muito romântica, que tinha letras mais trabalhadas, que era um pouco mais lento, sabe? Ele começa a dar lugar a uma música mais acelerada, a outros instrumentos. Então, por exemplo, o acordeão, o violão, ele perde um pouco do espaço, sabe? As guitarras, elas começam a entrar, você tem uma pegada mais pop, sabe? Naquelas músicas, você passa a ter letras mais curtas, sabe? Com refrões mais fortes. Essa temática do romantismo, ela perde um pouco de espaço para as temáticas de farra, de festa, de bebedeira, sabe? Enfim. E aí, hoje, você tem nomes, assim, que tem uma expressão totalmente diferente do que era praticado 20 anos atrás. Então, assim, Jorge Mateus, Gustavo Lima, Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, Matheus e Cauã, Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano. Você vê esses caras e essas meninas incluindo Volta e Meia ou sempre no repertório deles ou nos discos deles, regravações desse sertanejo dos anos 90, você não vê, sabe? Eles têm uma identidade própria. Não quer dizer que eles não respeitem, que eles não reverenciem essas duplas que abriram caminho para que eles pudessem brilhar anos depois, sabe? Mas eu noto uma independência muito maior, sabe? Eu acho que o pagode, ele falha nessa tentativa, e eu acho que é uma busca contínua, e que eu espero que ela esteja acontecendo hoje, que é justamente isso, sabe? Essa tentativa e essa busca pela renovação, sabe? Quando teve esse fenômeno do sertanejo universitário, você vai lembrar bem, que é um grupo que você gosta muito, a gente teve a história do pagode universitário, como, por exemplo, Inimigos da HP. uma das suas bandas favoritas aí.
Esse cara é
sabe? O meu pensamento com essa aqui foi, você não gosta não?
Não.
Ah, tá certo, desculpa aí. Mas enfim, você tem essa tentativa de trazer uma cara diferente para o pagode, com, por exemplo, Inimigos da HP, Jeito Moleque. Eu acho que Jeito Moleque é o grupo que chega mais perto, fazendo uma leitura no sentido de seja do ponto de vista de vestuário, do jeito de se vestir, do tipo de letra que eles praticam, do swing da música, e uma renovação, sabe? Eles tinham aquele estilo meio Jeito Moleque, né? O jeito meio Charlie Brown, Jeito Moleque de ser, aquele pagode que ele trazia o tema do romantismo, mas numa pegada mais acelerada, como Me Faz Feliz, sabe? Enfim, o Exalta com o Thiaguinho, ele também traz uma renovação, um jeito de fazer pagode muito diferente de tudo que era praticado nos anos 90, mas isso não se concretiza enquanto movimento, digamos assim, sabe? Por isso que esses grupos, esse início de movimento, ele não se confirma, e você tem nos anos seguintes, que é aqueles primeiros anos ali, a primeira metade, digamos assim, de 2015, digamos ali, 2013, 2015, 2016, 2017, esse resgate muito forte que você citou do pagode dos anos 90, com Amigos do Pagode 90, com Gigante do Samba, o Pericão gravou o pagode do Pericão, sabe? Então, assim, eu acho que é um movimento que ele não se concretiza como uma mudança de fato, como o sertanejo, por exemplo, vivenciou. Eu não sei se você concorda com essa leitura, sabe? Com essa visão.
Pô, eu concordo mais ou menos. É porque você trouxe um paralelo com do sertanejo, e eu procuro me apegar mais à indústria do pagode mesmo. Acho que é uma completamente diferente, assim. O sertanejo teve uma maneira de se consolidar como indústria musical fortíssima, muito diferente da que o pagode não teve. O pagode não teve essa visão de indústria e tal. Eu acho que todos os passos que o sertanejo deu ao longo do tempo foram bem calculados, bem pensados. E o pagode nem tanto. Acho que esbarrou aí em algumas questões ao longo do tempo. Mas, enfim. Acho que o grande ponto de discordância da gente aqui nessa conversa, no geral, é... Eu acho que já existe... Eu acho que a tendência que existe hoje, ela é mais do que uma tendência, porque vários grupos, vários artistas que se consolidaram nesse público mais jovem estão fazendo a mesma curva. E você acha que é apenas o início dela, que talvez esse indício que está aparecendo não seja... Que daqui a pouco um Dilcinho pode lançar um projeto com regravação. Que daqui a pouco um Ferrugem pode colocar várias regravações no DVD, no CD, enfim, alguma coisa desse tipo. Ou, enfim, as bandas se juntarem, fazer algum projeto, enfim, não sei. Eu acho que essa curva feita por tanta gente importante e muito ouvida hoje nas plataformas de streaming, ela já diz alguma coisa. Para você ainda não. Para mim já diz um pouco mais. Porque
não,
é um movimento
não é que
eu não vejo.
Não, eu acho que é uma tentativa. Eu acho que é um início, a palavra lá que você usou.
Mas você acha que esses caras podem depois, tipo, não é voltar atrás, mas usar de novo da regravação em algum CD, nos próximos discos, pelo que está se mostrando, ou você acha que agora, tipo, não, pelo menos os
não,
dois próximos
discos
aí devem
ser...
Eu
não consigo afirmar se pelo que está se mostrando, sabe? Porque ainda, eu acho que ainda muito, se você fala do último álbum, por exemplo, é muito pouco para você trazer uma... Não é uma amostragem suficiente para você indicar uma... Que aquilo é uma tendência que vai se confirmar, sabe? É um indício. É um indício. Eu vejo, eu concordo muito com o que você falou. Eu vejo alguns artistas como muito importantes nesse processo, porque eles mostram uma independência muito maior do modo de fazer pagode, sabe? Que são, por exemplo, o Ferrugem, o Dilcinho, o Thier, sabe? O Dinei. Eu acho que esses caras, eles são muito importantes nesse sentido. O Menos é Mais, eu vejo que eles vão ter um desafio pela frente, que é que eu acho que eles estão começando a tentar emplacar uma transição que é, assim, se desgarrar dessa imagem de um grupo de regravações para um grupo que tem a sua própria identidade, que tem as suas próprias músicas. As músicas autorais deles são excelentes, mas eles vão ser cobrados, assim, eles vão ter que ser e provar isso nos próximos anos e talvez o grande desafio seja isso, seja deixar o churrasquinho no passado para mostrar que eles não são somente o grupo do Ligando os Fatos e do Melhor Eu Ir, sabe? Porque eles surgiram de uma maneira, é o vídeo de pagode mais visto de todos os tempos. Então é muito difícil, sabe, para você superar essa imagem, sabe, essa associação, sabe? Então eu acho que eles têm um grande desafio pela frente e eles também são muito importantes nesse processo porque eles são os caras do momento, sabe?
Pois, mas eu vejo dizer mais. Eu acho que o Churrasquinho 2 é o final disso. Assim, se consolidaram como Churrasquinho Menos é Mais. E o Churrasquinho 2, eu acho que meio que para celebrar a parada ali, mas já é uma transição. Senão eles não iam mesclar músicas autorais com as músicas, enfim, já consolidadas aí do pagode 90, 2000, enfim. Eu acho que já era. Eu acho que se o Menos é Mais fizer mais um trabalho, assim, seguido agora, o próximo trabalho, mais dois trabalhos, insistir nisso, nessa temática, tende a ser muito prejudicial, mas eu acho que eles não vão fazer isso até por causa do plano piloto. O plano piloto já foi meio que um aviso. Foi só autoral. E os caras chegarem num número expressivo com um single do projeto autoral lá, que não é do plano piloto, adorei o de um pouco antes, mas que eles também regravam lá no plano piloto, eu acho que já é um indício forte de que agora o Menos é Mais já vai dar o passo agora de uma vez para somente trabalhos como foi o plano piloto. Menos é Mais já fazer isso, aí é um trabalho, aí eu estou fazendo aqui a futurologia. Menos é Mais já vai fazer isso. Tiaguinho, tirando Tardezinha, que é uma parada ali proposital, você não vê ele recorrendo muito, uma vez ou outra, assim, regravou um arte popular, regravou uma música aqui e ali pingada, mas, finalmente, ele não vem fazendo mais isso. O Infinito é uma releitura do Tiaguinho no Exalta Samba e no Tiaguinho solo, que não é anos 90, é 2000 pra cá. E eu não vejo Ferrugem, Dilcinho, Mumuzinho, recorrendo muito a esse artifício. Ou seja, já são caras aí, né, são bandas e artistas aí que realmente já fazem muito autoral. Assim, é muito difícil, porra, você apontar, tirando as lives, obviamente, como você disse que aconteceu e realmente aconteceu, os caras fizeram uma regravação que a turma lembre assim, ah, tá, não, mas Mumuzinho recentemente, você vai lembrar no começo do Mumuzinho, como você relembrou, você vai lembrar do começo do Dilcinho, talvez, uma regravação ou outra, mas muito difícil. Acho que É um indício, mas que já diz muito. E eu acho que Menos é Mais aí, no caso do Menos é Mais, que foi o exemplo até que eu mais usei durante esse programa aqui, porque, pô, é a banda que todo mundo fala, é o Case, enfim, é a banda que fez autoral, é a banda que fez regravação e se consolidou. Eu acho que o Churrasquinho 2 é meio que o ponto final. Eles podem voltar mais na frente a fazer isso. Depende muito do que vai ser o mercado com os álbuns dele nos próximos álbuns aí, nos próximos trabalhos. O que é que o mercado vai responder? Mas eu acho que não tem mais... Eu acho que é isso que você falou, os caras vão ser cobrados, mas vai ficar assim, acho que fica uma fórmula repetitiva e acaba, sabe, desgastando um pouco o grupo.
Não, é isso. Eu acho que, assim, a gente não está no maior momento, digamos assim, do Pagode 90 ser uma fonte, sabe? Isso já passou com esse fenômeno que a gente citou aqui, que a gente pontuou dos Amigos do Pagode 90, do Tardezinha, do Gigante do Samba ali com o Belo, o Alexandre Pires e o Luiz Carlos, sabe? Enfim, aí o Pagode do Pericão, um pouquinho depois ali, mas ainda dentro daquele momento, assim, não é o momento mais firme, digamos assim, ou mais em que o Pagode 90 ele está mais presente. Então, assim, eu espero de fato que isso represente uma tendência, sabe? Mas eu acho que é isso. Para representar uma tendência, é preciso que o pagode encontre um norte enquanto identidade. Como, por exemplo, o sertanejo universitário conseguiu consolidar um novo movimento, sabe? Uma nova forma de fazer, uma nova forma de fazer pagode. Eu acho que a gente tem nomes que são importantes dentro desse processo que a gente citou aqui, como Ferrugem, como Dilcinho, como Mumuzinho. Dois caras que estão ali, que são grandes compositores e que também estão despontando como cantores, que são o Thier e o Dinei, sabe? O Menos é Mais. E eu acho que perceber isso que você falou, acho que estou muito feliz nessa questão de entender que, assim, ó, o Churrasquinho foi um ciclo para a gente, sabe? A gente conseguiu alcançar o que a gente queria. Agora é hora da gente andar com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias músicas, com a nossa própria identidade. E, pô, eles podem ser fundadores, assim, de um novo momento, sabe? Junto com esses nomes que a gente citou aqui, sabe? Se os caras chegaram a quase a mais de meio bilhão aí num pupurri, num medley, é porque tem gente querendo ouvir, sabe? Então, assim, que a gente consiga reviver a glória dos anos 90 sem recorrer tanto às músicas dos anos 90, sabe? Não porque de alguma maneira essas músicas estejam ultrapassadas. Quando a gente fala de superar os anos 90, em nenhum momento é no sentido de que os anos 90 estão superados, sabe? Porque não estão nunca e a gente tem que sempre olhar para trás com respeito e com reverência. Mas porque a gente precisa se renovar, o samba precisa se renovar.
Bom, ouvinte do SambaCast, se você chegou até esse final aqui da nossa conversa, acabou a cerveja aqui de Wagner, acabou a minha cerveja também.
Acabou também.
Acabou. Acabou na... Você tomou duas, eu tomei uma só. Mas, tá aí, ó. Essa, de fato, foi uma conversa de mesa de bar virtual. Então, o que você ouviu aqui durante o programa inteiro foi uma conversa, foi um debate que eu e Wagner costumamos ter quando toma cerveja junto. E eu queria muito saber a opinião de vocês que estão ouvindo o SambaCast sobre o que a gente conversou aqui. Então, vou dar mais uma vez nossas redes sociais, samba.cast no Instagram, samba_cast no Twitter. E se você concorda, discorda, com quem é que você concorda nessa conversa, comenta lá, pô. Dá tua opinião lá. Vamos engajar e vamos discutir. Apesar de que quem chegou até esse ponto aqui do programa tem que ter muita paciência, viu? Porque, olha, foi só um conversado, música nenhuma, não teve nada. Aqui foi conversa jogada fora. O primeiro programa que a gente
fez assim, rapaz... Para quem gosta de uma boa discussão, podem cornetar a gente aí, alguém falou besteira aqui, se vocês discordam. O que a gente quis nesse episódio é isso, é sair um pouco, fugir um pouco do que a gente sempre... disputa, digamos assim, do nosso modus operandi. A gente quis trazer isso para um episódio, a gente estudou, se debruçou sobre o tema, mas se você discorda de alguma leitura que a gente fez aqui, comenta lá no nosso post, comenta no nosso Instagram, no nosso Twitter, que a gente vai responder, a gente vai debater, a gente vai também rever as nossas ideias, os nossos conceitos, enfim, ninguém está aqui para trazer a verdade sobre nada, né? A gente está aqui para confundir, não é para esclarecer.
Se a turma não quiser comentar também, só dando play já ajuda demais. Dá o play e ouvir o programa, tá ótimo, ajuda demais o SambaCast. Mas para você que chegou aqui, muito obrigado, primeiramente, pela paciência. E se liga que semana que vem tem mais SambaCast, tem mais episódio. E aquela dica que eu dei no começo do programa, a gente deve vir com mais novidades. Vamos falar para vocês como é que vocês conseguem adquirir os produtos do SambaCast. Ah, eu quero uma camisa. Ah, eu quero um boné. Eu quero um copo. Segura. Acalma o coração que no próximo programa a gente deve trazer já as novidades. Beleza? Valeu!
Pra morar aonde o sol se esconde e te dar um novo beijo doce com sabor de mel, fruta de conde. Não há nada melhor nessa
nessa vida.
Entre o céu e o mar, um horizonte pra você e eu, nosso romance.
Vejo o outro lado dessa ponte, teu olhar me seduz mais ainda.
Ando louco!
Eu prometo te amar, te dar meu paraíso.